senhor ministro, primeiro queria parabenizá-lo, né, pela aula que o senhor está dando aqui, pelo exercício do poder. Tem um pouco mais de 2 meses aqui nesta casa e dizer que exerceu o poder com equilíbrio, serenidade, firmeza e uma certa pitada de bom humor é sempre importante para criar o clima positivo de trabalho. Segundo ministro, na pronúncia eu levantei na tribuna através do meu voto a preocupação com a interrupção dos mandatos sem a dosimetria da pena, visto que tribunais de contas nos estados que têm julgado contas e assembleias e câmaras também terão este julgamento aqui como um farol legal para o futuro dos mandatos seletivos. Então, com essa preocupação com o futuro da nossa tão propalada segurança jurídica, é que cumprimento o ministro Nelson Barbosa, parabenizo. E só para tentar iniciar a pergunta, dizer que a edição de crédito suplementar, se está ou não compatível com a meta, essa é uma grande discussão, mas que não chega à casa das pessoas. Imagine o que eu vou falar agora, ministro. O artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que o Poder Legislativo, Tribunais de Contas e Ministério Público deve fiscalizar o atingimento dessas metas. E é o que nós estamos aqui fazendo. Só que no artigo 4º, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidos metas anuais. Eu entendo, como engenheiro, que meta, por definição, é a busca de convergência de fatores, certo? Agora precisa ter estabelecimento de termos quantitativos e prazo determinado. E o que é que acontece? Como a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma norma infraconstitucional, eu peguei aqui o artigo 212, que estabelece que a União, anualmente, nunca aplicará menos de 18%, nem os estados menos de 25% na educação. Na saúde, estados 15, municípios 25. A execução de orçamento é uma curva de tendência parabólica. Então, o que é que a gente vê? Se a gente ficar olhando as metas a cada 2 meses, a cada quadrimestre, nós não vamos conseguir alcançar. Os prefeitos sofrem pela racionalidade, pela decorrência dessa falta de racionalidade das suas receitas. Os prefeitos ficam, no final do ano, tentando chegar aos 25% de educação. Eles terão que agora se responsabilizar a cada mês? É essa a pergunta que tenho que fazer. Muito bom,
Roberto. Agradeço ao senador Roberto Muniz e encaminho as perguntas ao depoente.
Caro senador, agradeço a sua pergunta. Com certeza, a prevalecer a interpretação de que a meta tem que ser apurada em tempo real, isso criará uma grande incerteza jurídica em todo o Brasil, não só para a execução do orçamento da União, mas também para a execução de orçamentos estaduais e municipais. Não é por acidente que se coloca que a meta é anual. O governo, obviamente, tem uma previsão. O fato de colocar que a meta anual não quer dizer que o governo pode fazer o que quiser a cada bimestre. Pelo contrário, de 2 em 2 meses, há o chamado Copom Fiscal, a reunião entre o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, que estabelece qual é o limite de gasto com base em uma previsão de receita. Mas a meta é verificada, até porque o pouco que eu entendo de direito, você tem que ter uma data específica para averiguar um determinado fato. Pode ser a qualquer momento. O mesmo acontece, por exemplo, com a meta de inflação. A meta de inflação ela é verificada se foi cumprida ou não ao final do ano. Não exatamente, não a cada 15 dias quando o IBGE solta o índice de preços. Então, causa sim uma incerteza jurídica a criação dessa figura de que a meta tem que ser uma meta orçamentária, ser verificada de 2 em 2 meses, de semanas em semanas. E o que é mais preocupante nessa história toda, para mim, é esse precedente. Que pode-se mudar leis, interpretação de leis, com efeito retroativo. Isso causa incerteza jurídica para todas as áreas do nosso dia a dia, não só para finanças públicas. Se você pode mudar o entendimento de uma lei, isso acontece. Os senhores aqui aprovam leis, modificam as leis, é o seu dia a dia. Mas sempre com efeitos para frente. E, principalmente, não se pode retroagir com penalização do réu. Se pode retroagir alguma coisa para beneficiar o réu. Exemplo: todas as negociações de dívida, renegociações de dívida e perdões que foram feitos aqui. Então, essa retroatividade de uma nova interpretação cria uma grande insegurança jurídica, já está criando uma grande insegurança jurídica. E, a continuar a abrir esse precedente, pode criar uma nova insegurança jurídica. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, o atual ministro da Fazenda do governo em exercício anunciou em alto e bom tom que ele só tinha comprometimento com o cumprimento da meta do setor do governo federal. Isso é uma inovação. Porque no passado a meta era sempre considerada para todo o setor público. É por isso que se avalia a dívida do setor público. Então, se os estados não fazem uma meta, o governo deve compensar. Essa sempre foi a interpretação adotada até hoje. Com essa insegurança jurídica, pode ser que no futuro alguém arga o impedimento do atual ministro da Fazenda ou do vice-presidente em exercício por ter feito um contingenciamento insuficiente em julho, baseado numa interpretação que nunca foi adotada.
Senador Roberto Muniz, para a réplica.
Senhor ministro, é importante o senhor colocar, porque quando a gente lê o artigo da Constituição, que fala que anualmente são 25% que estados precisam colocar, e também municípios, 25% precisam ser colocados na educação, a gente fica preocupado, porque isso vai criar uma insegurança jurídica tamanho que prefeitos que estão em pleno exercício na tentativa da sua reeleição poderão ter, a partir de quarta-feira, quinta-feira, os seus mandatos colocados em risco, porque eles vão ser olhados os orçamentos a cada mês, com esse novo olhar. Isso vai estabelecer uma insegurança jurídica enorme num processo eleitoral que já temos, já vislumbramos um ambiente não seguro juridicamente. Mas o fato é que eu queria finalizar dizendo que se todas as políticas de subsídio colocado pelo Tesouro, como equalização, forem tratados como operação de crédito, o senhor pode dizer o que é que poderia acontecer na vida das pessoas? O que é que, se cada operação de crédito da agricultura, de outros eixos de desenvolvimento do Estado, da economia, o que é que isso pode influir no dia a dia das pessoas se a gente colocar a cabo esta nova interpretação, certo? Será que as políticas públicas estariam impedidas ou isso impactaria tão fortemente o endividamento do Estado que quase impediria de se fazer política pública através de equalização? Como é que o senhor vê essa questão?
Cláudio. Eu vejo essa questão como uma complicação operacional, burocrática e, no limite, até de uma limitação física a o quanto pode ser feito como equalização. Lembre-se que está colocado pela tese em questionamento é que, a partir de um atraso, o que não era uma operação de crédito, era uma subvenção, se transforma imediatamente em uma operação de crédito. A pergunta óbvia é: qual o prazo? A partir de um dia? A partir de 2 dias, a partir de 3 dias. Outra tese: um valor muito grande, se atrasado, se transforma em operação de crédito. Qual o valor? R$1, R$2, R$3? Isso insere uma subjetividade na definição do que é uma operação de crédito, que no final das contas vai levar aos gestores, responsáveis que são, a restringir o orçamento de subvenções. Porque se um eventual atraso por motivos técnicos ou operacionais puder ser caracterizado como operação de crédito, sem nenhuma base objetiva, os gestores vão deixar cada vez mais de utilizar esse instrumento como meio de auxiliar a agricultura e o investimento, o que vai acabar restringindo o papel do Estado em incentivar atividades importantes. Então, subvenção é subvenção. Subvenção, quando não é paga na data, é um atraso de pagamento, não é uma operação de crédito.
Vamos conceder a palavra ao senador Roberto Muniz, só para um esclarecimento da questão que sua excelência fez.
É porque eu estava até finalizando, eu acho que ele entrou assim...
Pois não, então vossa excelência tem todo o direito de complementar.
Complementar e faço sem só dúvida. Mais duas perguntas para que ele complemente. Muito obrigado,
é
ministro.
Porque houve um atropelo, né? É bom que se esclareça isso para que não abra precedente. Pois não. Vossa excelência está com a palavra.
E ainda complementando, né, ministro? Será que o gestor público, quando se assessora de pareceres técnicos, age com prudência? E qual é esse limite? E o senhor acha que o agente político, né? E aí eu acho, ministro, que é muito importante, deve colocar seu tempo totalmente a serviço da burocracia? Será que os gestores públicos, agentes políticos, pegarão todo o seu tempo para olhar lançamento contábil por lançamento contábil? É essa a nova percepção sobre gestão pública? É isso que eu queria ouvir do senhor, ministro.
Com a palavra, depoente.
Obrigado, senador. Desculpe se eu interrompi o senhor no meio da sua pergunta. Todos os agentes públicos, acho que o Brasil já avançou muito nisso, o Brasil é uma democracia avançada, todas as decisões, secretários, ministros, presidentes, governadores, chefes de poder, são todos amparados por pareceres jurídicos e técnicos. Quando um ato chega para assinatura da Presidente da República, do presidente Lewandowski, de um ministro, ele vem com base em um parecer técnico de área jurídica, que aquilo está de acordo com a lei, e no caso orçamentário, com parecer da área orçamentária, que existem recursos, que há disponibilidade, que aquilo pode ser feito. Então, há essa divisão do trabalho. Não cabe a uma pessoa, ninguém é onipotente a ponto de saber todos os detalhes de todos os procedimentos. É por isso que existe consultoria jurídica, Secretaria de Orçamento, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, a burocracia existe, cada um faz o seu papel e todos os papéis foram feitos ao longo desses atos que estão agora sendo questionados. Como disse o laudo da perícia na comissão do impeachment, todos os atos foram feitos com presunção de legitimidade, amparados em pareceres que atestavam a sua legalidade, pareceres esses baseados na jurisprudência em decisões semelhantes sobre o mesmo assunto no passado. Isso, obviamente, não impede que se mude o entendimento. Mas como manda a boa prática legal, quando se muda o entendimento, se aplica o efeito dali para frente, nunca retroativamente.